coração. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
Fala nação BC no ar, mais um episódio do BCCast, o podcast do blog do Cruzeirense. Comigo nesse episódio, o poeta do BC, Felipe Fraga.
Salve nação BC, tamo junto em mais um podcast. Essa semana de torcida, bota 5 estrelas no peito e vamos pro tricampeonato.
É sempre presente, Fernanda Arruda.
Fala nação BC, muito bom estar aqui de novo com vocês. Espero que essa semana seja a semana do título, né?
Começamos o nosso BCCast de hoje falando sobre certas movimentações de bastidores que surgiram esses dias no Cruzeiro. É isso, Fernanda?
Essa semana voltou à mídia o Kleber. É, houve uma história que ele estaria voltando para o Cruzeiro. A torcida se manifestou em peso, alguns contra, outros a favor. E o que vocês acham dessa história? Porque a declaração polêmica dele foi falar que ele tentou muito voltar para o Palmeiras.
O que ele falou foi assim: vocês não sabem o esforço que eu tive para voltar para cá. Ficou assim, foi meio tenso, né? Do jeito que ele saiu do Cruzeiro, né? Aquela confusão. Ele saiu dizendo que queria continuar no Cruzeiro e agora fala isso.
É, eu sei que aquela história do 2-1 ano passado, que o Palmeiras, ele pegou e foi lá na torcida do Palmeiras, aplaudiu ela, etc. Aquilo prova que o coração dele é realmente alviverde. E não tem porquê a gente ficar dando murro em ponta de faca falando que não é. Sim, ele fez de tudo para ir pro Palmeiras. Porque a partir do momento que o Palmeiras, que o Pepe tá lá em São Paulo, e o Palmeiras liga pro Pepe: Pepe, eu quero pro Kleber. Pepe liga pra Kleber: Kleber, Palmeiras quer você. Você vai sentir realidade.
Eu acho que, igual você falou aí, né, essa coisa de a gente esconder que ele é palmeirense, não tem jeito. Mas o que me espanta não é ele ser palmeirense, ele ser um jogador profissional de futebol e ter essa conduta, que é incomum demais, né?
Também não acho que é a hora certa o Cruzeiro ficar dando ouvido a essas polêmicas, não. Porque o ano do Kleber já acabou, né? Mas o ano do Cruzeiro ainda não, e buscamos por algo a mais. Uma questão que eu vejo como problema é essa necessidade do Cruzeiro em repatriar jogadores, né? E, na verdade, teríamos que estar preocupado em revelá-los.
O último jogador de base do Cruzeiro que estourou foi o quê? Foi o Guilherme só, né? Ou não? Eu tô enganado.
Guilherme.
É, estourou pra falar.
Você vai comparar com o Alisson, Eliandro.
O Jonathan.
Ah, Jonathan.
Tá aí, né? Ganhou aquele prêmio de melhor lateral do Brasileirão.
Não, ele me... Assim, é um bom jogador. Mas ele joga melhor calado. É? E sem premiação nenhuma. Porque toda vez que recebe um prêmio, é uma, aquelas manchetes que surgem de todo lado. Que ele fala isso, ele fala aquilo.
Já diria o poeta Romário, né?
Né?
O caso dele é bem parecido com o do Pelé. Calado, ele é um poeta.
Eu sou a favor desse tipo de premiação, igual a revista Placar, a Lance, sempre faz é coisa de pontuação. Você ter esse pessoal que indica só por nomes, eu não acho isso uma forma de premiação válida, não. Se eu for ver eu não sei o nome dos troféus que eles ofertam, porque tem tanto tempo que eu não compro mais essa revista, mas eu sei que toda vez que você vai pegar a revista, lá tem, o troféu isso, é os pessoal, o que tem as notas, né? Acho que é o da Placar, acho que é Bola de Ouro, se não me engano, uma vez até o Wagner ganhou. Ele é por regularidade, a pontuação que ele recebe em cada partida lá. Aí sim, eu acho que é uma coisa interessante, mas no final do campeonato, aqueles conselheiros lá, colocar um nomezinho no papelzinho, colocar na urninha, eu não acho tão válido isso, não.
E a Globo tem um desses, que é o troféu Armando Nogueira. Esse é por regularidade.
E o Montilho tá bem no ranking desse prêmio, né? Aliás, esse argentino joga muito.
Isso, eu não sei se teve dentro do Cuca, mas foi a grande contratação da temporada.
Tem vários dedos, assim. Tem saída do Maluf, a saída do Adilson.
Dedo do Dima também.
Dedo do Dimas, dedo do Sorin.
Porque a gente atravessou a negociação dele com o Flamengo, né?
Foi, mas foi depois que o Maluf saiu.
Foi. Eu não quero falar mal do Maluf, mas as coisas começaram a andar muito melhor depois.
Não tem que falar mal, esse cara ficou no Cruzeiro 6 anos. Desde que ele foi no Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu ganhar nada. Sempre teve problema com venda e compra de jogador. Sempre teve coisa esquisita.
Bom, eu prefiro não falar mal do Maluf. Prefiro falar bem do Dimas. Eu acho que essa contratação do Montijo, ele se deu ao máximo porque era a primeira contratação dele como dirigente do Cruzeiro. Ele queria mostrar serviço porque ele chegou sob desconfiança de todos, né? Era um nome até então desconhecido e tudo mais.
Mas o Dimas era o cara campeão em 2003, né?
Diretor de futebol,
né?
Isso. Aí chegou em 2004, 2005, você com o Maluf, que ficou nesse cargo de diretor de futebol até outro dia. Em 2003, o Maluf era do Atlético.
Ele voltou pro Atlético agora.
Ele voltou agora, hein?
Vamos ver que, vamos esperar que em 2011, né, Dilma seja tão eficiente quanto ele foi nesse meio de ano aí.
É, a gente teve o dedo bom do Dimas no Montijo. Quem será que ele consegue trazer pra essa nova temporada? Porque é visto e revisto, pedido, sabido, a gente tem necessidade incrível no atacante. Então, você acha que ele consegue trazer alguém? Quem?
Ó, o que eu sei é que o Guilherme já tem uma proposta do Cruzeiro em mãos. O Guilherme, o garoto espetacular. A última vez que eu viajei, eu tava conversando com um santista lá no aeroporto. O cara era até conselheiro do Santos, o cara, assim, não aparentava isso tudo, mas ele era. Aí, antes mesmo de vir essa coisa de Adilson Batista, ele me falou isso do Adilson Batista, né? Aí eu, como não sou muito fã do Adilson Batista, zoei ele pra caramba. Aí ele tinha me falado dos nomes que o Adilson Batista tinha colocado em pauta.
Quem era?
O Guilherme era um deles, né? Agora que eu vim...
Isso eu li já.
É, agora que eu vim saber que o Santos também tá entrando forte, com grana alta aí, pra levar o Guilherme. Então... concorrência de início a gente já tem, né? Ano passado tinha aquela grana do sócio do futebol, né? Que trouxeram até o Guerron. Esse ano, infelizmente, a gente não tem mais, né?
O papo era que não ia vender ninguém e o sócio tinha hora pra contratar.
Nenhum nem outro, né? Então a Cruzeiro tem que buscar outras fontes aí. Uma das fontes pra 2010, né? Já pra começar bem o orçamento de 2010 é as quantias de premiação do Campeonato Brasileiro, as cotas de televisão do Campeonato Mineiro, que são bem gordas, vamos dizer assim. O patrocínio Master já está fechado com a BMG. Mais uma vez, né, não foram revelados valores, mas sabe que já é maior do que o atual, que era de 10 milhões anuais, então é de cerca de 12 a 15 milhões, não precisam, né, sempre as informações desencontradas que aparecem. Deve rolar alguma venda de algum jogador aí, então recursos para compras, Fernando, eu acho que o Cruzeiro vai ter.
Quem sai?
Bom, quem sai? De pra trazer muita grana, só se for o Jonathan. Muito assim, né? Não é aquele estrondo de dinheiro, mas é uma quantia considerável.
O Jonathan deve estar valendo o quê? 5 milhões de euros?
Eu acho que sim. Já por duas vezes, se eu não me engano, veio time da Europa aqui comprar e o Cruzeiro sempre apostando.
Eu não sei por que não vende.
É, então, o Cruzeiro sempre apostando no Jonathan, aí eu acho que já
deu, né?
É, já temos provas suficientes que não adianta a gente ficar engordando porco, que vamos matar esse porco logo.
E o Milan veio aqui no Brasil, veio assistir um jogo do Jonathan pra levar ele.
E o Roma também.
Pois é, tomara que levem, né?
Gente, sinceramente, se alguém quiser comprar, eu vou perguntar assim, quer que embrulhe?
Você ainda leva um Edicum.
Olha, de brinde. De brinde você ganha o Robert.
Se chorar, leva o Pedro Ken.
É o como.
Pague um, leve três, hein?
Eu acho que por 7 milhões de euros a gente consegue aí Robert, Pedro Ken e Jonathan.
Pedro Ken foi uma das coisas que é uma dessas que o Cruzeiro vai lá e investe no jogador, né? Mas a gente entende que às vezes erra, né? Às vezes não dá certo, né, Nando?
Pedro Ken foi um negócio bem com a Atlético mesmo, que foi pedir a Atlético que colocou ele aqui. Outro também que a gente não sabe o que ele é da vida é o Fredley. Ninguém sabe se o cara vai ser bom de bola, se não é.
Não, eu acho assim, uma coisa é você trazer o cara e ele não julgar. Assim, ele não dá certo, mas trazer o cara pra ele não entrar em campo, pra não ver o cara numa partida, isso é muito estranho.
Pois é.
Não, eu acho errado, porque a gente perdeu de contratar mais um estrangeiro com a vinda dele. Nada, sabe? Nunca jogou, nunca fez nada.
Eu acho o seguinte, com a saída do Adilson Batista, todos, inclusive eu, creio que vocês também, imaginavam que Marquinhos Paraná seguiria a mesma trilha. Então, Prediger seria um substituto do Marquinhos Paraná.
Ah, Então eu vou fazer um pedido aí ao Papai Noel, já que a gente já começou dezembro. Papai Noel, por favor, me dá de presente esse ano, leva o Paraná pra longe.
Papai Noel, eu quero mesmo que o dela.
Não, eu quero o título brasileiro de 2010, que o Marquinhos Paraná levante esse título ainda. É o mais importante. Depois o Coelhinho da Páscoa leva ele embora, né, meu filho?
Eu posso pedir dois presentes?
Pô, se o Papai Noel estiver bonzinho, se você for uma menina boazinha nesse ano, acho que ele te dá esses dois presentes.
Não, o Elton Paulista, faça um gol em que o goleiro estiver caído no chão já. Eu gostei do gol. De verdade. Eu não tô pedindo que ele faça vidro da vaca. Eu não tô pedindo que ele dê toque de calcanhar pra ele mesmo. Eu não tô pedindo que ele dê chapéu. Eu tô pedindo pra que quando tiver ele, o goleiro caído e o gol, ele acerte o gol. Só isso. Eu não tô pedindo uma coisa assim.
Falando em vendas e compras, o que circulou por aí também é que Robert também tá de saída e, para tanto, o Cruzeiro já tá quase fechando com o Rafael Moura.
Ah, pra trocar isso aí por meia dúzia, né?
Eu acho a contratação do Rafael Moura boa num só sentido. E só deve ser feita nesses requisitos, vamos dizer assim. Se ele fizer no mínimo 3 gols contra o Corinthians no domingo. Se fizer 3 gols, pronto, tá contratado pra 2011 pra jogar Libertadores, que ele acho que nunca jogou na vida dele.
É basicamente o contrato tipo do Robson ano passado, né?
Isso.
O Robson colocou a gente na Libertadores ano passado, a gente contratou ele. Então tá, eu concordo nessa técnica, então, com o Rafael Moura.
Se ele fizer 3 gols no Goiás e o Cruzeiro for campeão brasileiro, com uma camisa do Cruzeiro com o nome Rafael Moura.
E além do Rafael Moura, colocar um trocadinho aí no bolso dos demais jogadores do Goiás não é até injustiça, né?
Ah, eu tô cansada de escutar que eu sou antiética, que eu falo é imoral.
Eu acho que é o seguinte, eu continuo com aquela filosofia que futebol se ganha dentro de campo. Pagar pro outro time vencer não é garantia que esse time vai vencer, não. Como se diz, é um incentivo. Então, com malas ali ou acolá, o futebol continua sendo definido em campo. Essa é a minha opinião. Apesar das malas, pagar o time pra vencer, né, não é garantia de vitória. Agora, pagar pra perder, com certeza aí não tem nem... É ilógico eu falar ao contrário, né? Aí, talvez por isso que a gente vê como antiética essa parte de se deixar perder. Que é uma coisa que expande tudo isso, né? Vai além dos interesses, que é, a gente perde a essência do próprio esporte. Então eu fico com essa aí, que pagar pra vencer é válido, pagar pra perder é imoral ante ao esporte.
E o Estatuto do Torcedor, com uma alteração recente, já fala que os atores de um evento esportivo que atrapalharem a beleza do esporte, deixando o time vencer, atrapalhar o resultado, podem ser punidos.
Mas nesse artigo que a torcida tá processando o juiz do Corinthians versus Cruzeiro.
Aqui também... houve uma bala, né? A juiz não tem essa definição de cor, mas que teve uma mala ali de dinheiro. Vamos dizer mala verdinha, porque dinheiro é verde. Pra ele ter toda aquela tendência pro Corinthians, também teve. E não é falado, né? Fala mais de mala de time pra time, mas essa mala de time pra juiz não fala, né, Felipe?
É, porque a gente prefere chamar o juiz de ladrão, bandido e 500 palavrões por aí afora, que chamar isso de mala, né? Fica muito delicado falar que o juiz recebeu uma mala. O que pra nós aparenta, o que pra nós aparentou também em 2005 foi isso. Que ou rolou uma pressão externa, que a gente tem que considerar isso também, uma pressão superior da Confederação Brasileira de Futebol, dos próprios dirigentes de São Paulo, da própria imprensa brasileira, da própria imprensa de São Paulo, ou então ele realmente recebeu verba pra apitar de uma forma tendenciosa. Aceitar as pressões que a torcida impôs, aceitar num lance de dúvida, ele indica a dúvida em favor do Corinthians e não do Cruzeiro, como foi o pênalti do Ronaldo, como foi o pênalti não dado do Thiago Ribeiro. Eu posso até considerar que ele tenha ficado na dúvida nos lances, mas o erro dele foi ficar na dúvida e falar assim, então já que eu tô na dúvida, eu vou ajudar o Corinthians.
Na dúvida é Corinthians, né?
É, foi basicamente isso.
Pois é, como diria... Fernando Arruda, vamos sair da CBF e voltar ao Cruzeiro. Para essa última rodada, o Cruzeiro está a 3 pontos do líder. Entramos no último jogo do campeonato, precisando da vitória e torcendo para no mínimo empate dos outros dois adversários. O que eu vejo é Fluminense já vai entrar com essa pressão de ser campeão. Eu vejo que tá tudo pro Fluminense ser campeão. E o Cruzeiro, ou o Corinthians, mas vamos dizer assim, mais o Cruzeiro ser campeão, vai ser uma surpresa, né? Mas eu digo no fato de da obrigação. Se você for ver hoje, a obrigação é do Fluminense ser campeão. Então, eu falo nesse sentido. Como que vocês acham que vai ser essa última rodada aí do campeonato, apesar das malas e etc? O que você acha, Fernanda?
Você quer a sinceridade ou você quer a minha esperança?
Bom, eu quero os dois.
Sinceramente, vai ser Fluminense campeão. A minha esperança, dois empates do Fluminense e o Corinthians empatarem e a gente sair abraçado.
O Cruzeiro pareceu o time que, sim, pior jogou, né, desses três aí nessa última rodada, assim, pelo que eu percebi. Eu
acho que foi o único time que teve adversário.
Pois bem.
Exatamente.
Você pôs três jogos na balança.
Exatamente.
Dois jogaram sem adversário. Um jogou com adversário lutando contra o rebaixamento. Quem ia ter dificuldade?
E detalhe, o nosso adversário lutando contra o rebaixamento era o Flamengo em casa. E não é qualquer coisa. É o nosso freguesão, mas é o Flamengo.
A gente teve adversário no outro time, não é esse tipo de coisa? Ninguém fez.
Mas agora, senhor Felipe Fraga, na última rodada, se a gente for continuar pensando dessa mesma forma, ninguém tem adversário, então confere.
Confere. Agora nós temos uma certa vantagem, porque o adversário do Cruzeiro é o arquirrival de um dos candidatos ao título, que é o Palmeiras, rival do Corinthians. Então, assim, a gente tem essa vantagem do Palmeiras, no mínimo, não querer que o Corinthians seja campeão. Enquanto o Corinthians pega o Goiás, que é o time mais chato do mundo, que ninguém sabe como é que o Goiás vai fazer, quando você acha que o Goiás vai perder, ele ganha. Quando a gente vai empatar, ele perde. Quando você acha que vai ganhar, ele empata. É uma confusão. E o Fluminense pega o Guarani, que é o segundo time mais chato do mundo. Que como é que nós vamos saber como é que o Guarani vai jogar? Vai que esses caras se vão jogar pela honra deles de terminar a Série A ganhando.
Que honra, que honra. Tem que jogar pro bolso mesmo.
Tem outra opinião. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão aparecer pro Campeonato Brasileiro de 2010. Eles vão jogar a partida de, vamos dizer assim, a mais importante do campeonato, é que tá intrinsecamente ligada ao verdadeiro campeão, ao time que tem a maior possibilidade de ser campeão. Então é hora deles aparecerem. Então, o que o Felipe falou aí, julgar pela honra deles, eu vejo nesse sentido de julgar pra aparecer na mídia. Porque jogador do Guarani, eu não conheço nenhum. Se eu perguntar fala o nome do jogador do Guarani, eu não sei nenhum.
Mazola.
Então é hora deles aparecer. É hora de eu lembrar, é o Mazola pro resto da minha vida, o cara que fez o gol do Guarani e Fluminense.
Quantos jogos do Guarani a gente assistiu na televisão esse ano? Quase nenhum. Quantos jogos? O Goiás, mais agora nessa Sul-Americana. Mas o cara vai aparecer em quase cadeia nacional, porque a Globo vai transmitir o jogo do Fluminense. Provavelmente, igual fez ano passado com o Flamengo. Os caras vão aparecer na televisão. Lógico que vai ter dirigente de um monte de time de olho na partida, nem que seja pra ver os caras do Fluminense.
Mas é exatamente o caso do Grêmio Barueri ano passado. Ficou todo mundo de olho no final das contas no Grêmio Barueri, porque o Fernandinho tava jogando, excelente jogador. Então, se você tem um jogador bom nesse caso aí, a intenção foca pra você tirar o Grêmio desse time pequeno e colocar no time grande no que vem.
Bom, a minha expectativa pra rodada inicial é a vitória do Cruzeiro. Acho que assim, isso é quase, quase certo. E eu acho que o Goiás vai arrancar. Vai ganhar do Corinthians e o Guarani pode empatar com o Fluminense. Eu tô com a minha esperança tá nisso. Eu não acho que o Guarani vence, não, mas que arranca o empate, doido arranca, já nem que seja com essa mala branca. Eu quero chegar no dia 5 à noite, rouco, meio pirando o cabeção já.
É aquela velha história. É, se fosse pro Fluminense perder, talvez essa esperança não fosse tão grande, mas como são dois empates, como o Felipe disse, eu acho que dá pra acreditar, não dá pra gente esperar, né?
Aqui, eu tenho a mesma opinião do ano passado. Pra gente classificar pra Libertadores, a gente dependia de uma vitória do Botafogo em cima do Palmeiras, e não foi isso. O Botafogo fez o para casa, tendo mala branca, mala que fosse, mas ganhou.
Mas hoje, infelizmente, o para casa hoje não é do Goiás, não é do Guarani, é o contrário, né? Porque Guarani e Goiás não vão fazer nem pro café, eles não precisam desse jogo pra nada, pra eles nem entrar em campo e entrar não faz diferença alguma, né? Esse que é o pior disso tudo, mas a gente acredita que eles entrem com a mala branca debaixo do braço, mas entrem.
E esse campeonato tem uma peculiaridade, se você olhar bem. O Cruzeiro não chegava na última rodada com chances de ser campeão brasileiro desde 2003, quando chegou já campeão. Então, já é alguma coisa a gente considerar isso. a gente poder chegar na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, poder ir pro estádio com o rádio no ouvido, achando que a gente fala assim, nossa, será que daqui a 90 minutos a gente vai ser campeão brasileiro? Isso já é uma puta de uma melhora. Resta pro torcedor ter esperança, ir ao estádio, comprar todos os ingressos pro estádio, apoiar o time, empurrar, levar bandeira, levar, quiser levar faixa de protesto pra xingar a arbitragem, leva. Leva, grita, é campeão, se quiser gritar é campeão, se achar que o time é o campeão moral. Mas faz a festa, empurra o time, porque
a gente precisa disso.
E
é exatamente essa paixão que tá movendo os jogadores a entrar em campo.
O Cruzeiro merece, vacilou no campeonato, vacilou, mas tem 19 times que vacilaram também. Vai ter um campeão só. Tá certo, nós estamos há 7 anos sem ganhar um campeonato brasileiro? Tamo. Mas, ei, chegamos perto desse ano. O Cruzeiro tá só melhorando ao longo dos campeonatos. Se a gente chegar nesse campeonato como vice-campeão, terceiro lugar, a um ponto, a 3 pontos do líder na última rodada, vai dar uma moral enorme pro ano que vem. O Cruzeiro vai chegar no ano que vem.
Eu não acho que nem é como moral, não. Eu preciso que. A gente precisa que sirva como um aprendizado, como um alerta, sabe? O ano que vem não dá a bobeira que deu esse ano.
Como diria meu amigo Fernando Couto, um abraço pra ele. Estar no topo é complicado, mas se manter no topo é mais complicado ainda. E nesses últimos anos, o Cruzeiro vem batendo na trave aí no Campeonato Brasileiro, mas sempre se manteve entre os primeiros, tanto que vai para a quarta Libertadores direta aí, o São Paulo que ia a 7, esse ano caiu sim, não vai mais, né? Então, por questão de merecimento, eu não vejo tanto por esse Campeonato Brasileiro, mas também pelos anteriores. É, vamos dizer assim, que chegou a nossa vez, tanto que, como o Felipe falou, a gente não chegava um estágio desse do campeonato na reta, no último jogo, com chance de ser campeão. Isso já é uma crescente.
É pequena, acho. É pequena, mas existe.
Pois é. Então, se a gente se manteve tanto no topo aí durante esse tempo, ano que vem tomara que a gente esteja lá de novo, mas é hora de coroar todo esse trabalho desses últimos anos também com esse título brasileiro, que vice-campeonato não entra pra história, né? Só título de campeão que entra. É isso que eu penso e é nisso que eu acredito para o Cruzeiro levantar esse título aí. Nada é impossível.
Já que houve uma certa justiça esse ano na Libertadores, dando um título importante para o Internacional, que tem feito ótimos campeonatos, todos os campeonatos que disputa estão indo bem. Quando o vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro ano passado, mereceram ganhar a Libertadores esse ano, é inegável isso. Vamos fazer justiça no campeonato.
Não, bem como mereceram, né? A Copa do Brasil ano passado e mereciam um brasileiro ano passado.
Não, claro, claro. Mereciam todos, porque o Inter tem mantido um time bom tem muitos anos. Tá jogando esse brasileirão com time misto e sem vontade. Porque se joga aquele time titular, que esse cara com vontade de ganhar, ele dá um baita de um trabalho.
É.
Tá jogando com time misto pra poupar pro Mundial de Clube.
Eu diria a mesma coisa, né, do Inter em relação a essa colocação que eu fiz do Cruzeiro. Times que, além de estar no topo, eles se mantêm no topo, né?
Se mantém no topo, exatamente. Então, assim, que seja pelo merecimento, que seja pelo amor da torcida, que seja pelo melhor time, pelo, sei lá, pelo melhor goleiro, pela qualquer coisa, mas que o Cruzeiro vença, porque é merecido. A torcida do Cruzeiro merece esse campeonato. Talvez mais que a torcida do Corinthians, que o Corinthians tá lá em cima, tem dinheiro, tem mídia. O Fluminense tá no Rio de Janeiro. Tem aquela balbúrdia toda, fizeram uma puta do merchandising ano passado, quando o Fluminense escapou da segunda divisão. O Cruzeiro não tem isso. O Cruzeiro sofre com falta de apoio da mídia, com coisas, com papo estranho que rola galera de São Paulo, como a gente viu depois do jogo do Corinthians. O pessoal do Sport TV falando um monte de asneira, assim, sem sentido. O Cruzeiro merece o campeão brasileiro. Pra mostrar que o futebol vai além da imprensa. O futebol vai além da arbitragem.
E outro, sem estádio, né? O Fluminense tá sem o Maracanã, mas só que é o Maracanã 2 meses. A gente tá sem o Mineirão desde maio.
E o Fluminense tá sem o Maracanã, mas tá jogando no Engenhão, que é na cidade deles. O Fluminense não tem um deslocamento como o Cruzeiro tem de ter ido jogar lá em Uberlândia.
Por mais que o Carioca seja preguiçoso pra ir até o Engenhão, mas sabe, é no Rio, né?
É no Rio. E tem aquela coisa, o Engenhão cabe muita gente no Engenhão, cabe 30 mil pessoas, se eu não me engano. Cabe 18 mil em Sete Lagoas e vamos aguardar o meio do ano que vem o Cruzeiro poder voltar a jogar em Belo Horizonte antes da torcida, né? Quando o Independência voltar. Então, só nesse papo que a gente teve. O Cruzeiro jogou sem estádio, sem apoio da imprensa, um pouco longe da torcida, sofreu com a invasão paulista e carioca que tem em Uberlândia, com uma galera que torce para...
É o famoso campeão contra tudo e contra todos, né?
E chega na última rodada disputando o título. Poxa, imagina se a gente tivesse os outros fatores jogando a nosso favor. O Cruzeiro era campeão já, considerar isso. Que a gente pode pegar um exemplo muito bacana, é o América. Pô, o América subiu para a primeira divisão contra tudo e contra todos.
Olá, estamos terminando aqui mais uma edição do BCCast. Queremos mais uma vez agradecer e saudar os nossos participantes.
Obrigado, nação. Muito obrigado, ouvintes. Vamos que vamos, acredito nesse tricampeonato. Quero comemorar muito na segunda-feira.
Valeu, galera. Até semana que vem. Beijo.
É isso aí, galera. Em breve teremos o nosso próximo episódio do BCCast. Tomara que estejamos campeões brasileiros. Mas o importante é que estaremos juntos com o Cruzeiro sempre.
Como está a torcida azul, mando Brasil, hein, Carlos César Figueiredo?
20 milhões de cruzeirenses espalhados por todo o país. Rindo à toa para o delírio da torcida cruzeirense.